um fato que vira minha jornada e eu encontro com Flora. E Flora me chama e diz assim: olha, eu não vou morar em Salvador, eu vou parir. Eu estava grávida de Isabela, de Bela Gil, e eu tenho uma sociedade na GG Produções, e eu queria saber se você não quer tocar isso. Ou você quer ser jornalista ou você quer ganhar dinheiro? Eu falei, eu quero ganhar dinheiro, eu não quero ser esse negócio de jornalista. Aí ela falou, então você vai ficar com a minha empresa e vai fazer uma GG Produções Bahia. Aí é meu início de trabalho formal, né, como produtora. Paralelo à GG, eu já ia ali iniciando com Brau as tomadas de decisões, né? Quando ele decide sair da banda. Quando ele tá em Luiz, no Acordes Verdes, que tem convite, Caetano, Djavan, Paralamas, mas ao mesmo tempo, aí Brau, Ivana, que você acha que eu vou? E aí a gente ia junto discutindo e tomando essas decisões. Qual o nome? Eu vou assinar Brau, vou assinar Carlinhos. Então, eu fiz parte da trajetória de Brau, de todas as atividades que eu considero estruturante, desde o Candial que me assustava o fato de eu morar num lugar que tinha asfalto, saneamento e ir para um lugar que não tinha isso. Então, a escola, o tá rebocado, os mutirões, levantar a estrutura que hoje todo mundo consegue, né, materializar, os estúdios, o gueto, enfim, toda aquela arcabouço do que virou o território criativo, o Candial, eu fiz parte, e aí eu posso usar a palavra gigante, né? Porque é de fato uma ocupação territorial macro, pelo impacto que tem na vida das pessoas, pela formação da Timbalada, né? Pelo tamanho que isso reverbera até hoje, e por ser longevo, né? Claro que tem os contratempos, eventualmente tem as arestas para separar, mas é um projeto vitorioso, é um projeto de vida, muita dedicação. Brau é um cara muito trabalhador. A gente tem vários pontos de convergências e alguns pontos de divergências, mas ele é sem dúvida, o meu parceiro criativo mais. Que eu tenho quase nenhum esforço assim, para conseguir realizar. A gente tem um entendimento muito, muito fácil, muito grande, né? E isso é mensurado. Eu fiz outro dia, eu fiz um relatório agora de impacto da minha gestão na carreira de Brau, e eu estava contabilizando. Eu gosto muito de ter, porque existe um apagamento e eu estou preocupada com a minha memória e com o tamanho desse meu esforço de trabalho, de tanto tempo dedicado a uma coisa só, né? A arte, a cultura. Então eu fiz um relatório e aí eu consigo mensurar o tamanho das coisas, sabe? Entender, por exemplo, Roger, quando se faz a Casa do Carnaval, quando se materializa esses patrimônios, todo o trabalho que está por trás, ele não aparece em lugar algum. Alguns artistas parecem como magia. Se elevam e aparecem perfeitos. E tem um volume gigante de trabalho por trás, não só de mulheres, de jovens, de homens, de idosos, de idosas, de pessoas que estão ali trabalhando nos figurinos, no fazer. É uma cadeia produtiva enorme e que, de várias maneiras, a história está sendo contada sem incluir isso. Então, quando eu me chateei quando lançou o filme do Axé Music, e que eu disse a Chico, eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu falei, porra, massa, vocês fizeram um documentário, mas documentário, ele tem que tocar na história, não é uma ficção que você conta do jeito que você quer. Então, eu vi, eu tava na hora que Luiz Caldas assina o contrato da Polygram, eu vi muita coisa do Axé Music, eu estava no bolo, né, no fazer, naquele fermento. Não precisa ter Ivana, mas precisa ter alguma outra mulher ou alguma outra voz que eu me sinta contemplada, porque Ieda fazia, Dona Vera, Célia Celisa. Então, essa questão de ser narrativas feitas de uma maneira que nos exclui, isso é uma perversidade. E temos que parar de seguir fazendo isso. Alguém escrever uma biografia sobre Brau e não falar de Ivana Souto está sendo muito cruel. Não é comigo, não, é com a história. É muita falta de respeito a uma história. Fazer um filme e não citar. E as coisas se materializam como? Do nada? Não é do nada. É 14 horas de luta. Carnaval, a gente trabalha 14, 12 horas. Dia, não existe longevidade em nada que não tenha mulher. Não adianta. Podem fazer, só vão perder tempo, se arriscar. E outra coisa, quando se tira uma Yalodê de uma mesa, vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro.
Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
Bom, eu sou uma mulher baiana, de axé, genuinamente soteropolitana, assim, quase que um bairrismo. Sou uma pessoa apaixonada pelo meu país e gosto muito do fazer. Eu me considero uma ferramenta disponível para o fazer. Sempre eu estou fazendo algo, então o que me dá mais prazer na minha vida é estar fazendo alguma coisa. Então, acordo e já. Quando eu não tenho o que fazer, é o momento mais difícil para mim. O pensamento em si, ficar pensando, ficar imaginando, ele tem um tempo. Depois eu tenho que ir para a prática. Então, se eu não realizar, eu não me contento. Não sou uma pessoa de plano mental. E um dos prazeres que eu descobri já na fase jovem senhora, jovem adulta, né? Porque a gente não sabe mais os parâmetros de medição de idade, é o bordado. Então, hoje, uma das coisas que me dá muito prazer é o bordar para mim ou para o orixá, que eu não bordo para mais ninguém, a vara funda. E isso me dá uma concentração muito grande, me dá um adestramento mental, assim, como se eu tivesse. O fato de você estar com você ali, sem estar na tela, sem estar digitando, sem estar. Você está buscando foco. E isso me dá um prazer muito. É um prazer muito genuíno, muito novo na minha vida, né? E eu acredito que seja uma herança que vem, obviamente, de algum ancestral meu, porque eu nem tive aula. E eu fui fazendo. Eu tive pouquíssimas aulas com minha filha pequena e aula não, assim, um vídeo e entre uma matança e outra eu aprendi. E isso tem me dado muito prazer. Mas eu sou uma pessoa que tem prazeres diversos e prazeres simples, prazer com a vida mesmo. Gosto muito da vida. Sou muito feliz com a vida que eu ganhei para conquistar, para elevar, para valorizar. Então, enquanto pessoa, eu sou uma produtora mesmo, seja lá de que frente for. Eu estou para o mundo com a disposição de fazer alterações de curso, com que o meu fazer modifique. Nem que seja a existência de uma pessoa ou de um pouquinho de um espaço territorial que eu esteja inserida. Eu nasci no Bonfim, da Cidade Baixa, fui criada no Bonfim. Do Bonfim, eu ganhei uma bolsa de estudos e aí fui para estudar no Colégio Sofia Costa Pinto, que era um colégio na Vitória, um colégio de meninas de classe média, média alta, eu bolsista. Fiquei no Sofia e ali já estava me fazendo o Cidade Alta, Cidade Baixa, né, do Baiana, já estava dialogando com as duas cidades, seus mundos muito diversos. Depois eu passo no, no, na escola técnica e vou para o Barbalho e encontro uma outra Salvador. E nessa escola técnica eu conheci, me aproximei dessa vivência com pessoas de outros bairros, de outras cidades que existem aqui. E nisso veio a música, veio o processo todo de aproximação com Tony Mola, do que viria a tornar-se o Axé Music, né? Toda essa base rítmica, essas células, eu conheço ali com 16 anos, 17. E depois eu virei uma menina que saía, ia e voltava da Cidade Baixa, mas não conseguia, porque a Cidade Baixa não mobilizava atividades que a minha natureza demandava. Então eu vivia na casa de amigas e na casa de familiares meus que moravam na Cidade Alta. E eu, quando eu ganhar minha primeira grana, que eu juntar minha primeira grana, eu vou comprar logo uma casa, um apartamento, para eu evitar de ficar subindo e descendo. Então eu sou dessa Bahia criada na Ladeira do Bonfim, na Avenida Dendezeiros, que eu via seu Osmar Macedo e o trio passar o som para o carnaval. Né, com 10 anos, 12 anos, já estava ali, já iniciando uma paixão por algo que eu não sabia que tornaria ser a minha profissão, uma das minhas profissões. E depois eu já vou com 17 e pouquinho, eu já me encanto pelo Pelourinho, pelo Centro Histórico de Salvador. Tony Mola foi esse amigo que não está mais aqui entre nós fisicamente, mas ele foi o vetor que fez eu entender, né, que existia um outro universo que eu não acessava. E com Tony eu conheci Brau, de Brau conheci Valtinho, que é percussionista, foi por muito tempo do Chiclete, depois conheci Jerônimo, depois conheci todo mundo, toda essa base, Ivan Uol, Alfredo Moura, toda essa base que criou, né, mais para frente, tudo isso que a gente conhece aí de nova música baiana. Mas eu sou dessa Bahia que se encanta com programa. Para mim é bom eu ir para a feira de São Joaquim, eu ir para o terreiro, eu ir para o candomblé, eu ir para a escola técnica que eu revisitei. Eu gosto muito de gente, das pessoas daqui. É o que me interessa, é a conversa. Eu vim morar aqui no bairro, você mora no bairro de classe média, média alta, porque era mais perto de tudo que eu queria fazer. E aí eu falei, vou comprar e vou ficar por aqui mesmo, que eu já vou comprar uma casa única e vou ficar nessa casa até ficar velhinha, e tá sendo assim. Eu acordo forte, feliz e disposta. Eu sou assim, eu sou de peixes com touro e eu sou de Oxum com Omolu. Então, eu sou exatamente o arquétipo tanto para o céu quanto para a terra. Então, eu só posso ser grata. Minha avó, por parte de mãe, minha avó Maria, ela foi mãe criadeira lá na Mansão do Caminho. Então, o meu encontro com a espiritualidade, com o entendimento de que nós não somos partículas soltas e que nós não estamos aqui sozinhos e nós não estamos aqui tão para desfrutar de tanta liberdade sem nenhum tipo de compromisso, dá-se já ali correndo pela Mansão do Caminho, com o tio Divaldo Franco, passando para ir dar as palestras, passando de carro, e eu olhava para aquele senhor, que era jovem ainda na época, agora já um senhor. E isso já me dava assim, o que é esse lugar, né? Eu não tinha nenhum entendimento do que era espiritualidade ali com 6, 7 anos, mas eu já sentia que eu já era feliz por estar tendo essa oportunidade, né? Então não é sorte, porque não existe sorte, a gente tem axé, é o santo que dá, é o seu caminho que lhe proporciona você ter bons amigos, ter boas oportunidades, e é o que você entrega para o universo. O que você faz é o que você recebe. Eu dou muito valor às pessoas, muito valor às amizades. A figura do amigo, a figura da amiga, a figura do orientador espiritual. Sou muito feliz por ser filho de Balbino Daniel de Paula, meu pai de Valdo. Que era meu pai de sangue, não está mais entre nós, faleceu em 2020, e eu digo ao meu pai Ubaraim toda hora, meu pai, o senhor se segure aí, porque eu só tenho de figura paterna, assim, o senhor, e Gil, que também eu sou agraciada, é meu compadre, e a gente tem uma amizade muito, muito concretizada, assim, muito azeitada, eu e o Gil, desde muito jovem, eu tive a sorte de entrar debaixo de uma mesa. Ele estava fazendo jurados do Olodum, da terça, ou de alguma coisa do Olodum, no carnaval. Ele era diretor da Fundação Gregório de Matos. E ele estava ali na frente da casa de Jorge Amado. Eu entrei debaixo da mesa, que ele era o jurado, puxei a perna dele. E dei um papel a ele, pedindo a ele uma oportunidade para eu ser estagiária na campanha que ele ia ser de prefeito a Salvador. Aí marquei, aí tinha um sim ou não, aí ele marcou sim. Aí eu falei, assine, para poder todo mundo ver que é verdade. Aí com aquele papel eu fui no comitê, eu já trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos. Eu já trabalhava na Gazeta Mercantil. E aí eu saía da Gazeta Mercantil e ia ser voluntária no comitê de Gil. Depois ali, 2 anos, quando ele ganha a eleição, eu sou convidada e eu fui para o gabinete. Então, essa figura foi quando ele perde Pedro e eu chego ali para iniciar um trabalho, né, pequenininho, não conhecia. Enfim, tinha ali o ídolo, mas não conhecia a pessoa. Mas, graças a Deus, os nossos caminhos são caminhos que tiveram confluência, né, sobretudo pela minha amizade com Flora. E aí a gente, é essa figura também que ocupa, né, esse espaço de uma pessoa mais velha que está ali de olho, fora meu pai, Obaluaiê e Exu, que estão sempre de olho no que eu faço, né? Eu não posso sair da risca, eu não preciso esperar eu chegar do outro lado para eu prestar contas. Eu presto contas todo o tempo, porque o Orixá está de olho em tudo que a gente está fazendo. E as correções, né, sobretudo nós que somos, o senhor também que tem cargo, meu irmão, a gente sabe que pelo fato da gente ter a oportunidade de estar com eles, com os orixás o tempo todo, ali do lado, a oportunidade de a gente receber uma puxada de orelha é na mesma proporção. Então é importante que a gente acorde, pense no que a gente vai fazer e que a gente tente fazer todo dia da melhor maneira possível. Então eu sou essa pessoa feliz, forte, disposta e pronta ainda. Sei que vou trabalhar até ficar velhinha, né, como está previsto, mas espero me manter assim, altiva, carinhosa com as pessoas. Sou chata, claro que Angel Molu, né, não ia dizer que não é chatinho. Sou chata, mas a minha chatice vem da minha capacidade, assim, da minha obsessão quase que eu tenho de fazer o meu melhor. Então eu sou chata, e eu sou chata com quem tá do lado, mas se eu não for chata, todo mundo estranha. Fala, ah, tá doente, só pode estar doente, que tá achando tudo bom. Então eu não sou, eu sou extremamente cuidadosa com o que eu vou fazer, seja lá do tamanho que for e o que for. Eu acho que a gente tem sempre que fazer o melhor que a gente puder, que esteja no nosso alcance. Então leva a vida assim. Sekede é a versão no mundo espiritual do que eu faço na minha vida profissional. Só que com uma dose de responsabilidade e de entrega que eu acho que tem um pouco a mais. Porque a gente não escolhe os filhos que o terreiro vai acolher. A gente não escolhe o orixá que vai vestir, nem que você vai dar atenção. Então você tem que aprender a gostar de todo mundo, a respeitar todo mundo, a tratar todo mundo bem. É sempre uma posição de que as pessoas estão observando. Então se você é negligente, como que você vai cobrar depois para um afilhado de Quelê, para um filho da roça, para um ebome, ou para orientar um mais velho, né, que às vezes precisa, é mais velho, mas está numa situação que precisa de apoio ou de uma tomada de decisão. Então, requer essa disposição, é que é de sinha, né? Nossa mais velha aí sempre fala que é que é de a primeira que acorda e a última que dorme. Então, eu já vou com esse espírito que eu já trabalho. Então, eu não sou uma de executiva, que tem esse papel da EQED que chega no barracão com a toalhinha no ombro e vem trabalhar. Eu sou do grupo que eu vou de véspera, que eu vou dormir, que eu vou tomar meu banho de axé, que eu vou estar disponível para trabalhar, seja lá a função, depois das minhas responsabilidades, a função que precisar de uma mão, estou lá para fazer. Então, para Eked não tem preguiça, nem má vontade, nem escolha de ficar, eu quero assim, eu quero assado. A gente tem que fazer, tem que fazer bonito. E saber que nós somos pessoas de confiança do pai de santo ou da mãe de santo. Então, que a gente tem que zelar pelo nome da nossa roça, pelo orixá que a nossa roça carrega, pela herança espiritual de tantas outras pessoas que pisaram antes e que lutaram muito, muito mais para a gente ter um banho com chuveiro, uma cama com colchão. Porque é nas coisas simples que a gente vê o valor de como você se comporta. Então a gente tem que dar valor a tudo, né? Chegar e entrar ali e estar em Instagram e tirando foto e todo mundo bota torso. Então eu quero saber é da Eked que vai, para como a gente fala, dar o pau, ficar com as unhas rotas e ver o orixá feliz e o pai de santo feliz e as pessoas saírem da rosa com aquela boa impressão de que tem um conjunto. A gente não trabalha só, né? Quando você está numa roça grande que tem 10, 12, 8 equedes, cada uma a gente se divide, cada uma tem, né, pela sua natureza, uma atividade a fazer, tem roupa para cuidar, tem quarto de santo para arrumar, tem as coisas secretas da obrigação, que são responsabilidade nossa, a gente está ali também disponível para fazer da melhor maneira que a gente puder, mas tem, sobretudo, o papel de levar boa informação sobre a nossa religião para fora do terreiro. Né? Não tem por que as pessoas criarem essa maldade de demonização de algo que não é nenhuma religião, para mim é um modo de vida. Não dá para. Outro dia me pediram: ah, no trabalho você não pode pensar como é essas coisas de terreiro. Eu falei: então não dá para trabalhar comigo. Porque eu não consigo dissociar minha forma de fazer. De dentro de um lugar que eu convivo, que eu aprendo uma boa educação, e abrir mão disso quando eu estou fora. Não posso não olhar para ver se meus irmãos estão do lado. Se tem uma caçá, eu não vou fazer um mebó com um irmão de santo. Aí tem um, eu faço o meu e ele fica olhando e não faz, não. Eu tenho que dividir. E vamos fazer nós dois, e a gente vai dizer para o santo: ó, não tinha uma caçá inteiro, mas nós fizemos cada um com um pedaço. Meu encontro com os orixás veio de uma intuição, né, obviamente minha, que eu queria, eu dizia que eu era de Oxum a Pará, que eu queria ser de Iansã. E lá no Candeal, já com Brau, convivendo muito ali, ainda era o Candeal de barro, tudo muito simples, eu dizia: eu sou de Iansã. E Brau tinha uma orientadora espiritual, que eu falei: eu vou para a Lavagem do Bonfim, como vai quem vem, eu quero ir levando, eu vou de baiana com um negócio na cabeça. Ela me chamou: minha filha, você não pode fazer isso, porque é para iniciados, é uma festa muito forte, não faça isso não, depois um dia vai jogar um búzio que eu vou te orientar, vou te dizer o que é que você... Enfim, foi a primeira vez que na minha cabeça eu tive assim... uma vontade de estar. Eu já tinha um chamado natural por conta dos tambores, né, da música. Passando isso, convivendo ali com Flora, comecei com a primeira pessoa que me deu minha primeira saia de candomblé, a saia, e o Ojá foi Flora. Aí Flora falou: bota essa saia, vamos comigo lá no meu terreiro, que eu vou fazer não sei o quê. Aí eu fui, era o terreiro de Pai Augusto César, né, nosso amigo também, enfim. Maravilhosa pessoa. Aí Augusto foi me afeiçoando a ele, ali e tudo. Um dia ele disse assim: pegue essa chave e vá fazer o ossé de Logum. Eu não entendi nada da frase que ele falou. E ele estava numa mesa cheia de artista, conversando, todo mundo: pegue a chave e vá fazer o ossé. E eu não podia perguntar, não sai perguntando. Peguei a chave, procurei uma pessoa. Aí a pessoa duvidou, falou: você fazer o ossé de Logum? Você nem é feita de santo. Eu falei: mas eu não sei, foi ele que mandou. Não sei nem o que é pra fazer, não sabia se era pra pegar alguma coisa. Ela falou: então pegue o balde e venha comigo. Porque as coisas de quem conhece Augusto César não era tudo normal. O ossé era 5 da tarde, na hora que ele queria. Eu fui e fiz, e tinha um bocado de coisa minuciosa, coisa de ouro. Eu fui fazendo com a menina do lado, assim, o que é que pode, o que não pode. Depois dali, um dia, saindo com Flora novamente, Flora ia fazer alguma coisa na roça de meu pai, o Baraí. E aí disse, Ivana, vamos. Aí eu fui. Cheguei lá na roça, ele ia receber todo mundo. Aí eu achei um encanto aquele lugar, pelo físico, né? Falei, meu Deus, que lugar lindo. Também já gostava muito da roça de Augusto. Aí eu falei, que lugar lindo. Aí eu falei, seu Balbino, eu posso voltar um dia para jogar com o senhor? Aí ele disse, pode, minha filha. Eu só andava muito de preto. Trabalhava com música, só andava de preto. Era bota preta, sapato preto, top preto, tudo preto. Se eu tinha preto, tudo preto. Aí liguei pra lá, tal dia, voltei pra jogar. Não tinha combinado com ele. Bati no portão, não abriu. Quando a pessoa atendeu, falou, olha, seu Albino... Chamava ele de Albino também. Chama também de Albino, né? Viajou. Eu falei, mas como? Ele marcou comigo pra jogar. Ah, minha filha, ele viajou. Foi pro Rio. Tome o número aqui. Aí eu liguei, ele falou... eu viajei, venha jogar. Eu deixei o carro no aeroporto, comprei uma passagem e fui de preto. Peguei. Me parar lá no Rio. Cheguei no Rio, liguei, falei, Flora, eu tô aqui no Rio, vou jogar com o Baraí, você deixa a chave, porque eu tô só com a roupa do corpo. Ela falou, tá bom, vou deixar a chave pra você, sabe onde tá, vá. Peguei um táxi, fui, ele tava em Niterói. Aí eu fui para Niterói, era um condomínio fechado de uma filha de santo dele chamada Diana. Isso deve ter uns 27 anos. Chegou lá, ele me olhou e falou, vou jogar para você, você espera aí. Aí eu fiquei sentada, todo mundo para lá, para cá, naquelas funções de verão. Quando eu sentei no jogo com ele, o jogo fechou. Aí ele falou, você não pode ir embora, porque o jogo fechou. Tem que fazer ebó em você, você tem que dormir aqui. Porque eu vim trabalhar e eu preciso do jogo para jogar para as outras pessoas. E você fechou meu jogo, então você vai ter que ficar aqui. E aí eu conheci o Baraí e o Baraí está no meu caminho. É uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, admiração. Me divirto horrores com meu pai de santo. Gosto muito da convivência com meu pai de santo. Ele é muito amoroso comigo, muito cuidadoso comigo. E aí eu comecei a ir pra roça, e um dia eu fui suspensa por Oxum da Iaquequerê da casa, que é a irmã dele, Mãe Rosa de Oxum, Oxum Yomi, fui suspensa, e depois eu fiz minha obrigação, e quando eu tava lembrando disso ontem, quando eu saí da obrigação, porque você sabe, a gente que é do Oxé sabe que nem tudo a gente consegue comer, eu não conseguia comer, e aí ele falou assim, dá um prato de feijão pra ela com dois bifes. Tipo, eu fiquei assim, dois bifes, mas eu tava com tanta fome, eu comi e eu tava grávida e ele não me disse nada, deu minha obrigação, tava grávida. Fui trabalhar na turnê com Brown e nos 40 dias depois eu me descobri já grávida de Luísa. Luísa tem 21 anos, é de Oxum também, vai fazer 22 agora em fevereiro, aquariana. E aí eu já voltei para o Brasil com 2 meses e meio de gravidez. E ele não disse nada. Coisa de Albaraí. Ele falou, para que eu tinha que lhe dizer? Já estava grávida. Tá tudo certo. Ser fiel e me dedicar aos orixás. A me dedicar mesmo. A fazer direito. Se é 4, é 4 da manhã. Se é 4h30, é 4h30. Mas não chegue depois, nem chegue desarrumada, nem chegue desorganizada. Isso eu já tinha da minha própria natureza, organização, e gostar de fazer as coisas bacana. E com ele não tem negociação de fazer pela metade. Então, meu pai é como se fosse uma ferramenta de aperfeiçoamento de uma natureza que eu já tenho, e que ele faz eu seguir de maneira mais assertiva que eu puder. Né? Minha mãe é professora, minha mãe é viva, mora aqui na minha rua também, e meu pai era policial, e meu pai também era muito correto. Então, eu venho de uma família, minha família é muito pequenininha, sou eu, minha irmã, e mais uma outra irmã, pai de pai. Então, a minha família maior é a minha família dos axés, né? Eu não considero só a família do axé, o Poaganju, mas as famílias que eu vou conhecendo, que eu vou sendo amorosamente acolhida, acaba também se transformando, né? Sobretudo a família Oxumaré Dambalá, que é meu padrinho, que é um irmão de santo meu, e que eu acabei me afeiçoando muito à família dele espiritual e à família dele de sangue. Então, hoje nós somos totalmente irmanados dentro da fé e dentro da amizade do dia a dia, da festa, da diversão, da hora que tá ruim, da hora que tá difícil. Não tem coisa melhor do mundo do que a gente poder saber a quem recorrer, o porto seguro, sabe? E isso minha irmã mora fora do Brasil, então praticamente eu sou filha única. E Luísa é filha única, tem um irmão por parte de pai. Então, para a minha vida ser cheia, eu só tenho que agradecer, sobretudo ao Ubaraim, que me permitiu experimentar essa vivência dentro do terreiro, né, do Aganjú, de ver as meninas que eram, né, as netas deles hoje, todo mundo crescendo. Tudo isso vai lhe fortalecendo, lhe dizendo, vá e faça. Agora, faça direitinho, não faça minha boca não, pai, que dá errado. Tem que fazer duas vezes. Né? Tem que fazer duas vezes. Vai passar roupa, passe direito. Se vai fazer uma comida por orixá, faça direito, faça com amor, faça com o seu melhor, como se fosse pra você, porque aí dá tudo certo. Eu não faço nada só. Nada. Nada, 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 nada. Nada. Eu chamo todos os meus guias e também a espiritualidade por conta, né, dessa vivência com a própria Mansão do Caminho. E sou uma pessoa batizada, católica, tenho fé nos meus santos católicos também. Sou pisciana, como pisciana já sou ligada a um assunto esotérico, né? Já tenho essa predisposição. Mas não sou uma pessoa que não... Eu sou uma pessoa equilibrada, as coisas são dosadas. Mas o meu fazer, sobretudo na música, ele é todo guiado. As escolhas, as coisas que eu digo sim, vou fazer, a forma como eu faço, o brilho que aparece, que as pessoas falam muito mais do que eu vejo. Não é... Eu sou aqui só uma inquilina, isso aqui, onde eu moro, porque eu tenho uma água perto, é tudo por causa de Oxum. Eu tô só o passageiro. Passarinho e passageiro. Olha, eu não acho nada gigante. Sobretudo assim, porque eu quero que venham muitas outras meninas para fazer. Eu, com 14, 15 anos, quando minhas colegas do Sofia Costa Pinto ganhavam de presente de 15 anos ir para Disney, minha mãe não tinha como ir para Disney nenhuma. Nem eu ia pedir isso, porque não cabia dentro da nossa vida, da nossa realidade. Então eu falei, minha mãe, eu vou fazer 15 anos, eu queria uma máquina de escrever. Aí eu ganhei uma Praxis e ganhei da minha madrinha a primeira passagem da Transbrasil para o Rio de avião. Então isso aí é minha base. Eu viajar e eu poder escrever. Só que eu não queria ser jornalista, eu queria ser produtora. Então eu tinha uma foto de Caetano Veloso na revista Isto É, colado no meu armário. E eu dizia assim, eu não quero entrevistar ele, eu quero fazer o que ele faz. Eu falava comigo e falava com ele. E eu ia sempre, eu sempre encontrei o jeito das coisas que eu queria, eu conseguia. Aí eu fui, essa menina com 14, 15 anos já dirigia na minha rua, já dirigia peça de teatro, já dirigia festa, já inventava isso, já inventava aquilo, inventava viagem de grupo. Eu já nasci com a formiga perturbadora de quem é produtor, sabe bem como é. Você não tem muita escolha. Aí quando eu faço vestibular, que minha mãe falou, aqui em casa todo mundo tem que fazer universidade. E o único curso que tinha era jornalismo na UFBA. Eu passei para jornalismo e a UFBA não entendeu a minha pessoa. Então, eu era muito bem nas matérias práticas e era péssima nas matérias de teoria, porque eu não tinha tempo de ler, porque eu já entrei na UFBA trabalhando na Gazeta Mercantil e na revista Isto É, que estava com a foto lá no meu quarto. Quando eu entro na Gazeta Mercantil para ser recepcionista, a revista Isto É, a Gazeta era a dona da revista Isto É. Então eu começo a escrever, eu era recepcionista, secretária, e eu já escrevia. Escrevi e dava para os jornalistas. Os jornalistas usavam minha nota, botavam um codinome, mas eu escrevia. Comecei a aprender bastante ali a coisa da manha do jornalismo e fui para a Facom. Quando eu chego na Facom, eu já usava com lauda, eu já usava máquina de escrever muito bem. E na Facom era tudo no quadro, velho. Aqui a tecla, aqui a lauda. Eu falava, ah, não. Peraí, vamos fazer uma lauda. Arruma um patrocínio, fiz a primeira lauda da Facom. Aí fomos mexendo nessa coisa e chegavam os professores. Caramba, eu estou trabalhando, me dá um trabalho, uma atividade que eu possa fazer no meu trabalho. Aí zero, zero, zero. Aí os caras fizeram uma pressão. Aí eu fui jubilada, teve que ter processo, voltei por causa de filosofia, recebi meu diploma e já estava na lida profissional. Paralela à minha formação acadêmica, eu já estava da Gazeta Mercantil, fui convidada, fui para o gabinete de Gil. Paralelo ao gabinete de Gil, já conhecia a Brau, já estava no Candial. Então, pegava papel ofício do gabinete de Gil, levava para o Candial, que no Candial não tinha nada. E aí a gente ia fazendo o início dos corres ali, início do Vai Quem Vem, embalada. Papel, primeiro que a mulher brasileira, sobretudo, seja mais respeitada. É muito difícil criar uma menina. Eu criei uma menina de 21 que me disse hoje, mãe. Cheguei à conclusão, ela fazendo psicologia, cheguei à conclusão que se para você fazer, você tem que fazer 3 vezes para alguém falar, poxa, tá bom. E a concorrência não, faz mais ou menos, aí todo mundo fala que lindo. Então, assim, a gente precisa ser respeitado. O meu sonho é que mais meninas, mais mulheres ocupem lugares de liderança, de decisão. E que não nos matem, que a gente não fez nada para as pessoas serem tão, se sentirem tanto no direito de maltratar, de escrever coisas horríveis, pesadas e de eventualmente matar, né? Então, essa taxa de feminicídio me preocupa muito o caminho que o Brasil está levando quando vem o IBGE e que apresenta espaços religiosos com muito mais presença do que espaços de educação e de saúde, né? A gente tem que ter escola, primeiramente. A fé está dentro de cada um faz a sua. A gente não precisa, né? Para Agenor, ele me disse uma vez, minha filha, quem precisa do búzio é você. Eu não preciso do búzio. Mas você vai levantar e vai dizer, olha esse velho. Tá aqui falando um bocado de coisa, então a gente usa para satisfazer vocês, mas está tudo dentro da gente. Então eu me preocupo muito com o Brasil ter menos escolas e ter mais igrejas. Então isso é um dado seríssimo que se a gente não parar para discutir agora, daqui 10 anos a gente vai estar pagando um preço um pouco mais caro. E o outro sonho meu que eu tenho, que eu abortei em 2020, isso. Com o convite de Brau para eu retomar a carreira dele na pandemia. Então, a gente fez um contrato de 3 anos e um ano e meio praticamente era, né, de pandemia, mas a gente trabalhou. Graças a Deus, a gente conseguiu criar um modelo de trabalho e passar a pandemia. E aí eu abri mão de fazer meu mestrado. Então, eu tenho que fazer meu mestrado, eu já fiz duas especializações. Já é suficiente, mas eu tenho que. O professor Ivani estava dizendo essa semana, ouvindo algo dele, que ele foi para a academia, não porque ele quer se tornar um intelectual, mas porque ele queria sistematizar a experiência dele. Então eu acho que essa fala me contempla muito, que o que eu quero é sistematizar esse método de produção que eu criei, que eu executo e que as pessoas sabem. Isso aqui foi feito por Ivana, isso aqui não foi. Então, isso é claro. Quem trabalha comigo, quem passa por mim, pode achar, tá exigente. Ou mulher, não sei o quê, mas com certeza sai melhor do que chegou. Ou quando nada, aprende algo que não sabia. E eu também aprendo algo que não sabia. Então, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, de falar e de fazer. Se olhar hoje, poucas mulheres na mesa de decisão do Carnaval da Bahia. Para reunião não tem ninguém, só é homem. Eu gosto de trabalhar com homem, gosto, trabalho tranquilamente, mas eu acho que a gente precisa de um equilíbrio para poder o dinheiro dar para todo mundo, poder melhorar. Porque quando a gente se movimenta, a gente movimenta muitas outras pessoas. É real, as pessoas... É um corre para um, é um corre para outro, é um corre para outro. E todo mundo também quer se divertir, todo mundo brinca, todo mundo ganha seu dinheiro e todo mundo já começa, porque o marco de ter a temporalidade, de ter carnaval, de ter as festas, de ter calendário, é o que nos faz vivo. É a gente falar, porra, não consegui esse ano, mas vem o ano que vem eu vou fazer melhor. Então eu peço, assim, eu, nessa oportunidade que você está me dando de me escutar, que quem tiver a faca e o queijo na hora do poder de decisão, olha para o lado, conta. Se não sabe pensar, faz uma matemática. Pô, tô numa mesa que vou tomar decisão. Tem 6 homens e não tem nenhuma mulher? Tá errado. Vamos ver, cadê as meninas que estão fazendo? Tem muita gente boa trabalhando, tem muita gente fazendo bem. Só que tem uma preguiça e tem uma maldade. Tem uma estratégia que é tudo de caso pensado. E não pode ser assim. Porque vai ficar para a história. Então eu pedi a Chico, Cat, por favor, faça o Axé Music 2 e conte. Também não é dizer, ah, só mulher, não, de jeito nenhum. Dá para ser todo mundo junto, mas tem que ter mulher.
Salve, Bonde. Olha eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também, elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.